Olá, investidores! Está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que vai te trazer aí uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zanlorenzi.
E aí, parceira de podcast, tudo bem? Mais uma quinta-feira aí, começando. O mercado segue agitado, né? Outubro parece que copia um pouco aí o mercado de setembro, mas vamos trazer conteúdo, trazer informação para a turma.
Exatamente, né, Gerson? E a gente vai tentar hoje aí traçar uma perspectiva para o Ibovespa, né, até o fim do ano. A gente vai falar um pouco do que aconteceu até agora, né, em setembro, né, Gerson? Acho que foi o mês aí que mais assustou a gente, queda de 6,6% do Ibovespa, né?
É, exatamente, acho que foi um dos piores setembro aí da história, né, pior mês, né, desde o fatídico lá em fevereiro, março de 2020. Então assustou bastante o mercado, e não foi só na Bolsa, né? A gente viu, né, dólar em forte alto, juros com uma grande abertura nas taxas, somado também, né, essa forte queda da Bolsa, né? Acho que foi uma... Para ter um movimento desse, né, como a gente brinca, tanto para baixo quanto para cima, você precisa sempre ter uma combinação de fatores, né? E aí setembro acho que foi um mês de tempestade perfeita, né? A gente viu uma grande volatilidade vindo da Ásia, por causa da China, né? Na Europa a questão toda de medo, né, de crescimento e toda a preocupação de tapering do Fed. Então, em todos os continentes aí nós tivemos volatilidade, sem contar que o Brasil foi enfrentar toda essa turbulência muito mais fragilizado com toda a nossa questão fiscal. E aí, sem contar que, para coroar a cereja do bolo, né, a gente está vendo uma Selic aí caminhando para patamares próximos de 9, né, no final no início do ano que vem. Ou seja, né, a gente viu a piora de cenário para a direita e uma melhora de cenário para renda fixa. Então, assim, para a Bolsa não podia ser pior, né?
Exatamente. E a gente vai tentar, além de dar uma relembrada aí de tudo isso que aconteceu, jogar um pouco para os próximos meses, né? Ver aí quais são os principais catalisadores. E um deles é o início da temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre, que começa agora depois do dia 15 de outubro. Então, para isso, a gente está com dois analistas aqui do time do Research, do BTG Pactual Digital. Dois Luiz, né? Tinha que lembrar desse detalhe. Então, primeiro quero chamar aqui o Luiz Temporini. Oi, Luiz.
Fala, pessoal. Tudo bem? Sempre um prazer aqui participar com você, Marcele, Gerson. Tentando atualizar o pessoal aí dessa loucura que está acontecendo.
Vai salvar a gente ou não vai, Temporini?
Pô, eu queria... Essa é a minha vontade, se eu vou conseguir, já são outros 500 já.
É, até porque tem muito cliente perguntando aí se a gente vai ter o famoso rally de final de ano aí que sempre tem, o mercado tá na expectativa, então vamos lá.
É, vamos tentar aprofundar um pouco mais nos temas aí junto com o Luiz Mollo aqui.
Exatamente, então Luiz Mollo aí para completar o time, dá um oi aí pro pessoal.
Fala, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês no nosso podcast semanal. Vamos ver se a gente consegue se entender com tanto Luiz aqui para falar. Mas eu tenho certeza que vamos trazer bastante conteúdo legal para vocês.
Então, Gerson, vamos voltar aí um pouco. Você já deu uma introdução, né, do que aconteceu em setembro. Eu levantei alguns números, né, 2021 até ali meados de maio. O Ibovespa vinha em trajetória de alta, no começo de junho bateu a máxima histórica dos 130 mil pontos, mas em julho começou a queda, como a gente já falou, setembro aí foi o pior mês, e o dólar, por outro lado, sobe mais de 6% em 2021, né? Lembrando que o Ibovespa, até dados de ontem, caía 7%, até dados de quarta-feira, caía 7% em 2021. Então, Gerson, vamos lembrar aí, você já falou um pouco, mas teve algum ponto de virada aí para o Ibovespa ali em agosto? Foram as reformas, foram as incertezas com o fiscal? O que que fez o exterior, né? Você mesmo já falou, foi um boom aí global. O que que fez essa virada aí para o Ibovespa agora estar mais volátil?
É, acho que em agosto ali, né, agosto, setembro, o mercado começou a precificar mais essa, vamos dizer assim, né, a aceitar mais essa sinalização do Banco Central americano de retirada dos estímulos, né? Acho que já era uma coisa antecipada, já era uma coisa prevista, mas aquela velha história, quando o dia começa a chegar mais próximo, você começa a acusar um pouco mais o golpe, né? Então, quando o Jeremy Powell, na primeira vez, sinalizou ali com mais firmeza que o tapering deveria começar nos próximos meses, né, isso já começou a deixar o mercado um pouco mais arisco, né, um pouco mais conservador, e aí basicamente os investidores começaram a retirar investimentos de economias emergentes, né? E aí saiu o fluxo de Brasil, saiu o fluxo de China, né? México, Chile, todas as empresas, os países emergentes em geral, sofrendo, e ao mesmo tempo, né, que a gente viu esse movimento global impactando a gente, no mercado local começou-se a ter uma percepção de maior risco ao nosso quadro fiscal, seja pelo lado de ter aparecido a PEC dos precatórios, o meteoro, né, como o Paulo Guedes comenta, seja pelas sinalizações de fraqueza, né, na economia, o que poderia prescrever uma extensão do auxílio emergencial junto com o novo Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Ou seja, foi uma piora do cenário local que juntou com esse trigger, né, de procura por proteção no mercado internacional depois do FED ter sinalizado que o tapering começaria aí antes do final do ano.
E para os próximos meses, há algum evento aí que possa mudar essa direção? A gente já adiantou que vai falar de resultados, né? O que você vê aí que pode, a gente pode esperar aí para 2 meses e meio, né? A gente já está no dia 7 de outubro.
Show. Então, assim, vamos lá. Acho que além dos resultados, que a gente vai comentar mais à frente aqui, estamos com a turma aqui, melhor possível para debater isso. Acho que a grande expectativa ainda é que resta alguma esperança, né, da gente terminar o ano positivo, ou basicamente com uma performance melhor, é que o mundo, né, passe a se acostumar um pouco melhor com essa ideia do tapering, como a gente comentou, né, refaça as contas de projeções e o apetite a risco retome, de certa maneira, a gente consiga ter uma solução ali, né, essa questão toda Evergrande na China, né, em relação ao mercado imobiliário também, dissipe essa volatilidade, mas tudo isso vira coadjuvante, porque na teoria o protagonista todo ainda da falta de apetite é o próprio Brasil. Então, e aí acho que a gente não tem nem 2 meses e meio, né? A gente deve ter mais um mês, mais ou menos, aí no máximo, de trabalho, né? De avanços, possíveis avanços em Brasília. Depois de dezembro, praticamente é um mês que temos aí pouquíssimos avanços, tradicionalmente, onde basicamente, caso não seja solucionado essa questão do teto dos gastos, precatório, auxílio, reforma tributária, isso vai continuar criando um ambiente extremamente propício para proteção, para ativos de renda fixa, compra de dólar, né? Então, acho que a ideia, o resumo da ópera é assim: por um lado, está muito doloroso ver a bolsa extremamente descontada, ativos extremamente baratos. Por um outro lado, o balanço de risco, como a gente chama, tem algumas coisas ali, 3, 4, 5 fatores em cima da mesa, que são extremamente importantes e de difícil resolução, né? Não é uma coisa que vai ser aprovada em um dia, meia hora, é uma coisa que demanda discussão, demanda aprovação em 2 turnos, Câmara, Senado, etc. Então, tem algumas coisas que impactam esse cenário. Então, assim, o que pode melhorar é realmente avanço, né, na pauta aqui em Brasília, para que a gente possa surfar essa visão, até porque, como a gente comenta, a gente está muito atrasado frente ao mercado internacional, né? Todas as bolsas do mundo relevantes sobem em torno de 15% até 20% no ano, e o Brasil caindo 7%, como você falou, né?
E como você sempre diz, né, Gerson, já te ouvi aqui em várias entrevistas, nesse cenário de volatilidade, o investidor, ele tem que olhar os casos, né, escolher aqueles papéis com mais cuidado, as empresas, né?
Exatamente. Aí eu acho que é um ponto importante, acho que para a gente detalhar, que é o seguinte: Gerson, dado que você está falando todo, né, desse cenário mais complicado e tudo, o que a gente deveria fazer? Eu acho que o que é claro, né, o momento atual é de maior dedicação à escolha dos ativos, né? Você eventualmente é o momento de estar bem posicionado em empresas sólidas, com grande geração de caixa, bem estabilizadas no seu setor. Não é o momento de você tomar grandes riscos, né, de empresas que estão passando por turnaround, empresas que estão em situações financeiras delicadas, empresas novas nos setores. Eu acho que o momento prescreve mais parcimônia nas alocações, que a gente chama no termo em inglês flight quality, né, vamos dizer assim, e daí a importância toda dessa temporada de balanços, que balanços é o raio-x da companhia, né.
Isso mesmo, por isso que a gente está aqui hoje, né, com o Temporini e com o Molo, para a gente entender aí como que a gente pode ver esses resultados que começam a partir agora da segunda quinzena de outubro. A gente vai ver os resultados corporativos. do terceiro trimestre de 2021. Então, para começar aí, pessoal, queria entender com vocês, o segundo trimestre, a gente fez até um episódio do podcast falando do segundo trimestre, que os resultados das empresas vieram acima do esperado. E nesta temporada agora do terceiro trimestre, o que a gente deve ver de forma geral aí, esperar para esta safra?
Boa. Acho que aqui, como o Gerson falou, que às vezes é melhor você focar setorialmente ou numa empresa, né? Visto que o macro tem pesado tanto sobre os papéis, às vezes você ser mais diligente no olhar ao setor ou aos papéis acaba ajudando. Então, acho que eu e o Molo aqui a gente pode tentar passar mais ou menos pelos setores para não deixar ninguém de fora aqui e ajudar o pessoal também a se preparar, né? Então, dentro de commodities, tá? Acho que o setor de siderurgia deve ser um destaque positivo aqui, tá? Com o aço bem forte quando a gente olha em termos de preços globais, tá? Deve ser o destaque nesse trimestre. Mineração deve vir um pouco mais fraca, principalmente por conta do preço do minério de ferro, pressão dos custos de frete. Celulose, dado que ainda a gente não vê uma recuperação de preço tão significativa, a gente não vê muito catalisador para a parte de resultados, tá? Mas se a gente olha para papel, por exemplo, já está um pouco mais forte. Acho que petróleo e gás, aqui olhando o setor como um todo, tem a Braskem, que deve ter um resultado forte por conta dos spreads petroquímicos ainda se mantendo em níveis elevados, tá? Acho que Petrobras, aqui o petróleo de uma forma geral, devem vir com resultado bom, né? Principalmente considerando os preços do petróleo batendo máxima atrás de máxima, né? E aí aqui olhando ao curto prazo. Então, quando a gente olha a média do trimestre, a gente vê como mais alto o que pode vir de resultados dessas empresas expostas a esse preço de petróleo maior. Tá. Quando a gente olha o setor de alimentos aqui, acho que olhando proteína animal como um destaque, né? Geração de resultado forte, principalmente para a parte de bovinos e a exposição aos Estados Unidos. Tá? Consumo doméstico lá forte, conseguindo alguns aumentos de preço, ciclo de gado se mantendo positivo, então fazendo com que as empresas expostas a esses fatores se beneficiem, né? Aqui JBS é um caso, por exemplo. Açúcar etanol, por exemplo, que é um tema que a gente vem tratando nas nossas carteiras cada vez mais, também devem ter um trimestre forte, o açúcar renovando máximas, o etanol se mantendo com preço resiliente, em patamar alto, olhando o mercado local. Você tem soft commodities aqui, né, como grãos, com uma dinâmica positiva para o terceiro tri também. Tá? Utilities, né, olhando a energia elétrica, não deve ter uma dinâmica muito diferente do que foi o segundo tri, ainda está pressionado pelo GSF, né, o risco hidrológico ali, apesar de um risco de racionamento ter diminuído na margem, mas não tem grandes catalisadores para o setor. Se a gente olha para o varejo, tá? Acho que assim, você ainda tem uma pressão devido à volatilidade macro. Tá? O setor está caindo em torno de 23% no acumulado do ano e a gente vê como a parte macro pesando sobre o setor mais do que o micro, porque o micro das empresas, se a gente olha para o segundo tri, foi bom, né? Veio acima do que a gente esperava. Óbvio, você tem os subsegmentos ali dentro do varejo, o e-commerce deve desacelerar, por exemplo, porque o crescimento foi muito forte no ano passado, você tem certa pressão de um aumento de concorrência, aumentando custo de aquisição de clientes, por exemplo, e-commerce, mas você também tem uma demanda reprimida, um nível de poupança historicamente alto, pode ajudar players mais discricionários que sofreram mais como vestuário, né? Então a gente acaba olhando para uma Arezzo, por exemplo, que é exposta a alta renda, ou a Renner também, participando de uma consolidação do setor, um Açaí dentro de alimentos que deve crescer same-store sales, que está expandindo lojas, que deve entregar aí um crescimento interessante nesse trimestre. Então, assim, são algumas teses para o curto prazo que a gente olha com mais carinho para o varejo. Tá? Bancos, num geral aqui, que sempre tem a dúvida, né? O aumento de taxas de juros tende a ser positiva para o setor, visto que você expande a margem financeira dele. Mas isso não vem acontecendo de forma muito clara, principalmente porque você tem um aumento de concorrência no setor e o agente regulador estimulando essa competição. Então, você acaba pesando um pouco em cima de margem aqui, né? E fora que a retomada econômica tem sido um pouco mais lenta do que a esperada anteriormente, então, se a gente considera que o ciclo de crédito tem uma correlação com o ciclo econômico e está mais lento, você acaba tendo um pouco mais de demora na resposta, assim, dos resultados das instituições olhando para banco, tá? Acho que o Molo quer continuar aí, pegar um pouquinho mais de setor para a gente dar um overview geral aqui?
Claro, vamos lá. Continuando aqui com uma pincelada em alguns outros setores que a gente cobre aqui, começando com o telecom, a gente enxerga o setor de telecomunicações num momento mais positivo, com novas ações entrando na bolsa, aí, principalmente nas provedoras de serviço de internet, né? Que essa entrada gerando novos players, uma competição maior, acaba de trazendo uma maior visibilidade para o setor, o que acaba sendo positivo para todo mundo ali dentro. E alguns pontos que a gente direciona a nossa atenção para esse setor, né? Hoje, principalmente, o leilão do 5G, que está na boca de todo mundo aí, todo mundo tá esperando como as empresas vão se posicionar para esse leilão do 5G, e também a consolidação do setor, que vai acabar gerando ali algumas poucas vitoriosas no final, mas esses assuntos aí estão muito quentes no momento, e essa atenção para o setor acaba beneficiando todo mundo ali dentro. No setor de tecnologia também, essa estrada que a gente vem vendo sendo tomada nos últimos tempos aí de fusões, aquisições, né? A agenda de M&A nesse setor de tecnologia vem se mostrando muito forte. Trazemos até um destaque aí como a Local Web, inclusive consolidando aí e o setor de tecnologia, também gerando um ecossistema bastante robusto dentro do operacional ali da Local Web. A entrada de novos players no segmento de tecnologia também traz benefícios para todo mundo. Trazemos nomes, inclusive, como a ClearSale, que nada mais é que uma provedora de sistema de segurança para transações, né? E um último ponto aqui para o setor de tecnologia, e isso assim, não somente empresas de tecnologia no Brasil, mundo afora. Elas acabam não se beneficiando tanto com o aumento da taxa de juros, então a gente liga um sinal amarelo aqui, dado essa trajetória ascendente que a gente vem vendo para a curva de juros no Brasil, né? São empresas que têm um fluxo de caixa muito distante em termos de temporal mesmo, né? Então, quanto mais distante um fluxo de caixa com uma taxa de desconto maior, o valor presente acaba ficando menor, por isso que o valuation acaba sofrendo uma pressão, dado essa curva ascendente de taxa de juros aqui no Brasil. Pulando já para o setor de educação, a gente enxerga o setor de educação estando num momento bastante delicado do seu operacional como um todo ali, dado a pandemia, todo mundo em casa, propensão a busca por novos cursos, né, que a gente vinha vendo aí presencialmente crescer muito ali até 2019. Em 2020, 21 e 22 também, 2021 a gente viu inscrições para o Enem, por exemplo, já num patamar bem menor, caindo aí 35, 40% anualmente. 22, infelizmente, a gente deve ver coisa um patamar parecido, né? Como eu disse, o presencial era muito importante, e essa curva para home office, para pessoa dentro de casa, acabou direcionando o setor também muito para o ensino à distância. Então a gente vê com um olhar mais positivo teses que estão se direcionando para o segmento de EAD dentro do seu operacional, o que acaba trazendo um detalhe até mais delicado, que a evasão de cursos à distância acaba sendo maior, o que torna ali também o operacional um pouco mais difícil para as empresas manter esse aluno dentro de casa para, enfim, gerar a receita ali. Continuando aqui para o setor.
E, Molo, desculpa, só para te interromper, que surgiu uma dúvida até aqui do setor de educação básica.
Manda lá.
Antes, né, da pandemia, de todo mundo ir, né, para casa, tinha algumas empresas, eu acho que a Kroton, se eu não me engano, que estavam investindo em educação básica. Isso continua uma tendência, elas vão, porque educação básica é criançada, né? Ou elas estão indo mais para educação à distância. Como que está essa tendência também?
A gente vem vendo uma geração de valor melhor para as empresas hoje, principalmente ligado a essa educação à distância, ao EAD, que acaba tirando da frente todo esse risco de pandemia, de novos lockdowns, de pessoas não atendendo as aulas presencialmente. E também, não somente isso, mas cursos que geram mais valor para as empresas, como, por exemplo, cursos de medicina, que tem ali mensalidades mais caras, tem um valor agregado maior. Então,
e o
a gente
aluno
vem...
fica, né? A chance dele
exatamente.
Cancelar a matrícula é menor.
Sim, exatamente. Então, a gente vê mais valor para empresas que têm esse viés de educação, aí, principalmente com medicina e EAD, que tem essa geração de valor maior para a companhia.
E legal. E já que, né, já te interrompendo aqui, surge uma outra coisa também, a gente já falou aí de lockdown e tal, como que está o setor aí ligado à reabertura, né? Shopping, sofreu muito, né, na época do isolamento, como que vocês estão vendo aí essas empresas mais ligadas, porque a vacinação está avançando, né, mais de 70% da população já está com a primeira dose ou com a dose única, como que vocês estão vendo aí esses setores mais ligados à reabertura?
Não, legal, boa pergunta. Porque, assim, tem duas visões, né? O cenário micro de cada uma das empresas e como aquilo é refletido no operacional de cada uma delas, e uma outra visão de como aquilo é refletido no preço de tela das ações, que aí dependem de uma infinidade de outros pontos aqui, que aí a gente já fala de cenário macro internacional, cenário macro Brasil, que não necessariamente só porque o micro está dando certo, o preço de tela vai dar certo. Mas respondendo a sua pergunta nessa visão micro aqui, que eu acho que é onde eu e o próprio Temporini conseguimos contribuir de uma maneira mais assertiva, né? É com o seguinte, eu começando aqui no setor de shoppings, por exemplo, a gente vem vendo shoppings operando uma quantidade cada vez maior de horário, já chegando a níveis de 100% do que operava em 2019, que é quando a gente consegue comparar com um momento normal, operacionalmente falando, né? E dado esse aumento no tempo operacional dos shoppings, a gente vê também as vendas acompanhando essa tendência, chegando já também a níveis de 2019. A gente viu um same store sales, né, uma venda nas mesmas lojas no segundo trimestre, cerca de 20% abaixo do que foi o segundo trimestre de 2019. Chegando ali em julho e agosto, a gente já viu esse número já baixando de 10%. Acaba variando um pouco, dado a confiança do consumidor, que vem sendo um pouco mais volátil no último mês, aí, no curto prazo, dado aí todos os problemas macros e inflação, mas as vendas vêm melhorando sucessivamente e a gente vê um terceiro trimestre já melhor do que foi o segundo e um quarto trimestre, principalmente, deverá ser muito melhor do que foi esses últimos trimestres de 2021. Já talvez até...
É Natal, né, mundo?
Exatamente, Natal, tem Ano Novo, tem... férias, que muito provavelmente o Brasil inteiro não tira férias, não vai viajar, não sai de casa faz um ano e meio. Então, assim, o quarto trimestre para shoppings deve ser bem mais positivo. Se o Temporini puder contribuir aí com uma visão um pouco mais voltada ao varejo, acho que ajuda também.
Acho que aqui só dando meus dois centavos aqui no que o Molo já falou, que acaba indo muito em direção do que é o varejo também. Eu acho que, óbvio, é importante você olhar para o micro, né? Que tipo de empresa está exposta, que tipo de público que talvez volte antes, que não está sofrendo com perda de renda, por exemplo, ou um desemprego elevado ainda. Então, se a gente olha, por exemplo, para alta renda, como a gente fala, em um segmento de vestuário, que é um discricionário que a gente olha com bons olhos agora, né? E não só pelo potencial que a empresa tem de retomada agora, mas também consolidando o setor como um todo, a gente olha para o Marezo, por exemplo, aqui, né, com marcas ali crescendo, uma Reserva, aquisições recentes, a Reserva, por exemplo, crescendo bastante, e aí muito por conta também da demanda reprimida, né, que é a poupança em níveis elevados, que com a reabertura de shoppings, por exemplo, você acaba ajudando muito essas pessoas a voltarem no presencial ali, e também já se acostumaram mais com o e-commerce, né? Então acho que assim, a vacinação mais rápida, você traz ventos favoráveis nesse sentido. E aí, óbvio, chegando essa temporada de Natal, até Black Friday a gente pode falar aqui, por que não, né? Você acaba tendo pontos positivos nisso. Óbvio, você fala, bom, mas que tipo de risco tem? Talvez um consumo um pouco mais devagar, principalmente se a gente considera a inflação aqui, mesmo para alta renda, ou algum problema de cadeia logística, né? A gente tem visto isso em alguns setores, né, no mundo, custos mais altos ou demora na entrega logística, a cadeia de abastecimento um pouco mais complicada, então isso de certa forma pode acabar afetando, às vezes, no repasse ao preço dos produtos, ou as empresas com margens menores, porque elas vão segurar esse aumento de preço, então esse aumento de custos dela. Então, acho que assim, a nossa cabeça aqui também é de retomada e de volta desse consumo, mas a gente olha hoje para um consumo de alta renda, de empresas relacionadas à alta renda, mais rápido do que outras, né? Principalmente porque essas pessoas que podem consumir na alta renda sofreram menos e já estão com essa demanda reprimida aqui.
Legal, Temporini. E já que você já falou aí um pouco de varejo, você até puxou o comércio eletrônico, eu queria entender um pouco desse setor. Ano passado, né, no ápice da pandemia, as empresas de comércio eletrônico, elas eram as queridinhas ali, né, pela perspectiva de crescimento das compras online.
Sim.
Neste ano, no entanto, eu puxei aqui Americanas e Via, que é a antiga Via Varejo, ainda não me acostumei ainda de chamar Via Varejo de Via. Elas recuam mais de 50% e o Magazine Luiza cai 38%. O que que acontece com este setor? Essa perspectiva aí de crescimento diminuiu ou já precificou tudo, né, no ano passado? O que que aconteceu?
Sim. Eu acho que assim, são alguns pontos aqui dentro do e-commerce, né? Eu acho que é importante fazer o disclaimer que e-commerce não deixa de ser uma tese de crescimento secular para a gente. Até 2025 deve crescer muito, a participação do e-commerce nas vendas totais ela ainda é baixa quando a gente compara com outros países. Então, assim, é uma tese estrutural que a gente gosta. Mas o curto prazo, você tem alguns pontos aqui, que é, por exemplo, a desaceleração do e-commerce. Né, e é particularmente forte aqui para eletrônicos, né, as operadoras de 1P, né, que é a venda direto ao consumidor, e própria Via, Magalu, a Amer, por exemplo. Então, assim, o crescimento foi muito forte no terceiro tri do ano passado no e-commerce, no quarto. Então, assim, você tem uma base de comparação muito mais difícil. Então, você deve ter uma desaceleração, tá? Você tem uma inflação mais alta para eletrônicos, por exemplo. Né, você vê vendas de TV caindo 35% ano contra ano em agosto, preço subindo 30% nos últimos 12 meses. Então, assim, a inflação também acaba pesando, então, toda essa desaceleração aqui. Um segundo ponto é uma competição de players internacionais, né? Acho que a gente até publicou recentemente uma análise da Shopee, né, entrando no Brasil. Sim, ela não é uma grande concorrente para a Magalu ou para o Mercado Livre, por exemplo, né? Tem um nível de serviço um pouco pior, uma variedade menor, mas assim, você leva um aumento no custo de aquisição do cliente para todo o mercado, né? Então, essas empresas querendo criar ecossistemas onde o tráfego vai ser orgânico ali, a frequência do cliente vai ser grande, você vai gastar menos para trazer esse cliente, nesse curto prazo você está gastando mais porque a competição está maior. Então, essas empresas estão tentando se fortalecer nesse lado de ecossistema e a competição está aumentando, tá? E acho que um terceiro ponto aqui são as preocupações com a interrupção na cadeia de suprimentos para o final de 2021 em algumas categorias, tá? E aí você pode acabar impedindo um desempenho mais forte durante uma Black Friday ou num Natal, por exemplo. Então, acho que assim, o mercado geral deve ser afetado nesse sentido. Obviamente, uma empresa tem um poder de barganha maior sobre a indústria, outra menos. Então, assim, é um terceiro ponto que, de certa forma, acaba pesando. Eu acho que assim, a gente tem falado que o curto prazo vai ser um pouco mais volátil, sim, pro e-commerce, tá? O longo prazo é uma tese estrutural que a gente gosta. Então, assim, é realmente aversão a risco dos investidores. Se tem um custo de capital próprio mais alto, como o Mauro falou agora há pouco, que acaba pesando um pouco no valuation das empresas, e certa falta de gatilho. No curto prazo para essas ações, principalmente para o terceiro tri aqui, você acaba limitando qualquer upside de curto prazo, mesmo considerando a recente correção. Óbvio, pode ajustar um pouquinho, mas considerando os pontos que eu falei anteriormente, acaba pesando, tá? E passando por Via e Amer aqui, rapidinho também para matar essa questão, acho que assim, embora em estágios diferentes na plataforma online, a gente até prefere um pouco Amer a Via aqui nesse sentido. elas ainda vão ter certos, estão lutando nesse curto prazo, acho que assim, aumentar o número de categorias. Na Amer, você teve a questão de governança na estrutura da fusão, que pesou um pouquinho sobre os papéis, até para o entendimento de como foi, a concorrência aumentando também, as categorias eletrônicas, como eu falei, com um peso um pouco maior. Então, assim, são alguns fatores para duas empresas que ainda estão se provando para estarem no nível de Magalu, Meli, que acaba tornam os papéis mais voláteis. Tá, então acho que esse é um overview aqui do setor de e-commerce como um todo, por que tem pesado tanto nos papéis.
Dois comentários, se eu puder também fazer rapidinho aqui, se relacionando um pouco com essas últimas perguntas que o Temporini respondeu, colocando o setor de shoppings no meio, né? Sobre o comentário dele de que alta renda no varejo tende a performar melhor agora. Dentro dos shoppings, funciona da mesma maneira. A gente espera um operacional dos shoppings da JHSF, por exemplo, que são expostos a altíssima renda, ao público-alvo de altíssima renda, né, tendem a vir melhor do que os pares no geral. E também colocando e-commerce no meio, ali no ano passado, né, quando o e-commerce começou a explodir, quando a pandemia de fato aconteceu e todo mundo começou a aprender e a entender melhor o que era o e-commerce, pessoas se perguntavam e até perguntavam bastante para mim também sobre o que aconteceria, o que eu achava que ia acontecer com o setor de shoppings. E o setor de shoppings vem se provando cada vez mais resiliente em termos de você gostar de ir no shopping, você ir lá passear, você não somente ir lá comprar e ir embora, assim como os shoppings nos Estados Unidos funcionam. Aqui no Brasil, o shopping é muito mais entretenimento do que um lugar de compras, e as próprias administradoras vêm investindo cada vez mais em cinema, em teatro, em eventos, em um parquinho para criança, enfim, para trazer as
Restaurantes, né?
pessoas, restaurantes também,
Muito mais na
exatamente.
experiência do que só a compra, né?
Exatamente. Shoppings aqui no Brasil são muito mais focados na experiência ali do consumidor final, do cliente, do que na própria disponibilização de espaço para lojas. Isso é um grande diferencial e o que acabou se mostrando verdadeiro durante o tempo. Shoppings estão voltando aí com ocupação muito boa, com níveis de vendas também, e o volume de pessoas também continuamente crescendo nesses últimos meses.
E já que vocês já falaram de alta renda, se eu me lembro bem, Molo, acho que o último papo que a gente teve, abrangendo aí até o setor de incorporadoras, acho que a gente falou um pouco também, né, dessa diferença de alta renda, incorporadoras baixa renda. Então, já puxando um pouco esse gancho aí, como que vocês veem esse setor, né? A gente está vendo aí uma alta da inflação de materiais básicos. Eu sei que, né, setor de construção incorporadoras é um pouco difícil assim da gente tentar já traçar, porque elas divulgam os resultados mais no final da temporada, né? Fica mais lá para novembro. Mas a gente consegue puxar aí um pouco também para esse setor?
Sim, claro. As prévias operacionais, na verdade, começam a sair daqui a pouco, né? Então as empresas já estão se preparando para mostrar ali as vendas e lançamentos do terceiro tri de 21, né? Então daqui a pouco a gente deve começar a ver novidade por aí. Mas tentando relacionar essa alta renda e baixa renda, dentro do setor de incorporação e construção, né? Hoje, o que mais diferencia esses dois segmentos dentro de um mesmo setor é com relação ao como as empresas estão lidando com sua margem bruta atualmente, que é diretamente ligado à inflação de custos de insumos que a gente vem vendo aí no último ano. Aí a gente fala de tubo de PVC, de fiação, de cobre, principalmente de aço, porque assim, com o um aumento de custo, naturalmente, em qualquer empresa, você busca aumentar o seu preço para que você consiga manter uma margem. E aí, como que a alta renda e a baixa renda se diferencia aqui? A alta renda vem passando por uma demanda extremamente boa no último ano aí, pessoas procurando casas para ter um home office melhor, prédios que conseguem ali atender melhor uma criança dentro de casa que acaba não indo para a escola, não foi para a escola o ano passado inteiro. Então, pessoas procuraram melhores casas, a demanda veio forte, e como pessoas de alta renda têm menor sensibilidade ao preço, né? Esse preço foi repassado e as margens foram ali mantidas e até, em muitas das empresas, aumentadas nos últimos resultados. O que não acontece na baixa renda. Não me entenda mal, a demanda na baixa renda também vem sendo crescente desde o ano passado, também por esse motivo de pessoas buscando melhores casas, a renovação do programa social de moradia, né, o que antigamente era Minha Casa Minha Vida, passou a ser, no final do ano passado, Casa Verde Amarela. Foi uma notícia muito boa para o setor como um todo, ligado à baixa renda. Então, assim, a demanda também veio muito forte, vendas e lançamentos nos últimos tempos vindo sendo muito boas, tanto na baixa quanto na alta renda. Mas na baixa renda, o repasse de preço é mais difícil, tanto pelo teto de preço no programa social do Casa Verde Amarela, quanto na sensibilidade de absorção desse preço das pessoas ali de baixa renda comprando um imóvel. Então, assim, o setor, a gente tem uma visão positiva ainda sobre todo o setor, demanda forte, oferta forte e pressão de custos já se arrefecendo nesse passado mais curto, mas a gente ainda mantém a preocupação sobre a margem bruta das empresas, com uma tendência mais positiva para empresas ligadas à alta renda do que à baixa renda, apesar de também termos destaques positivos e bastante positivos de empresas ligadas à baixa renda no setor de incorporação.
Queria fazer uma outra pergunta aqui, a gente acompanhando a tela ali no dia a dia, a gente vê um setor que tem chamado bastante atenção, né, que é o de proteína animal. Vira e mexe, a gente vê ali JBS, Marfrig, entre as maiores altas e baixas. Em um mês, a JBS, né, como já falei, sobe mais de 17%, e a Marfrig avança 26%. O que acontece nesse setor aí? É uma perspectiva, a gente pode ver resultados melhores? Vocês poderiam falar um pouco?
Só passando aqui para proteína animal, como a gente já vinha falando ali na parte de prévias, eu acho que tem dois pontos aqui que cabem destacar para que o setor tenha uma expectativa positiva, né? Acho que é a exposição aos Estados Unidos, né? Então o setor segue forte lá com o spread de proteína, principalmente olhando o setor o mercado doméstico lá, que é o mais relevante, segue andando bem, o custo da arroba está comportado, os preços seguem ainda em patamar elevados, então assim, acho que tudo leva a crer que as margens devem continuar fortes e com as empresas gerando bastante caixas, né? Então a exposição aos Estados Unidos aqui é bastante importante. E acho que um outro ponto de destaque são os spreads de exportação, tá? Se a gente olha para as empresas exportadoras de bovinos daqui do Brasil, se a gente olha os embarques de setembro, por exemplo, para a China, por exemplo, foram muito fortes, né? Então, você acaba tendo uma dinâmica positiva tanto no volume quanto na recuperação dos preços internacionais. E acho que somado a isso, a arroba que tinha enfraquecido aquela potencial risco de febre que estava tendo recentemente, né? Não evoluiu para algo mais sério, então você fez com que esse risco arrefecesse e você teve o spread de exportação aqui no Brasil recuperando, né? E aqui considerando bovinos, suínos e até frangos, tá? Então acho que todas essas dinâmicas trouxeram um pano de fundo mais positivo para o setor de proteína animal, tá, pessoal?
Legal, acho que a gente passou aí por todos os setores, né, Gerson? Alguma...
Boa. Não, eu só queria complementar aqui, aproveitar esse papo, né? Eu não sei se todos tiveram a chance de acompanhar. Ontem eu fiz uma live muito interessante no Invest Talks aí com o nome era Os Magos da Bolsa, né? E conversei com investidores aí, Guilherme Afonso, Dório, Luiz Barsi, né? Pessoas que estão no mercado aí há quase 50, mais de 50 anos operando ações há muito tempo e praticamente 80% do papo foi em cima disso, né? Quanto importante é você estar posicionado em boas empresas, com bons balanços, com geração de caixa e tudo muito que a gente está falando aqui, né? Então, muito da tese lá que foi falada, eu queria passar um pouco aqui, né? Que independente de quem está, né? Qual é a situação macroeconômica, qual é a situação microeconômica, quem é o presidente, quem é o ministro da economia, como é que está o preço das commodities, é claro que isso tudo tem que ser olhado, tem que ser, né, administrado e levado em conta. Mas no final do dia, né, investimento em ações, tornar sócio de grandes empresas é olhar a longo prazo, né? E crises são cíclicas e boas empresas sempre continuam sendo boas empresas e até pelo contrário, né? Até mais, quer dizer, em momentos mais difíceis, as empresas boas ganham mais mercado ainda, ganham mais share, mais resiliência, um pouco da lei aí da seleção natural, né? Então, queria trazer para vocês aqui um pouquinho desse papo todo aqui de balanço, temporada de balanço, por que é tão importante, quando você olha um horizonte de 5, 10 anos, é muito mais importante do que qualquer decisão de presidência ou preço de commodities, é realmente para onde a empresa está indo, onde ela está investindo, quem ela está comprando, quem ela está vendendo, em qual setor que ela vai trabalhar. Isso é que vai fazer diferença se você vai ganhar dinheiro daqui a 5, 10 anos.
Isso mesmo, pessoal. Queria agradecer. Para resumir aqui, Temporini, Molo, vocês querem dar uma resumida e uma visão geral? A gente deve ter um terceiro trimestre positivo aí? A gente deve ver as empresas surpreendendo.
Acho que, no geral, a nossa visão é positiva, sim, para o resultado do terceiro tri. Querendo ou não, o caminhar da vacinação acabou ajudando uma infinidade de empresas a retomarem um operacional mais eficiente, mais volumoso no trimestre, né? Mas infelizmente, o preço de tela, né, que no final o investidor quer saber se a ação vai subir ou não, acaba sendo não tão dependente desse resultado do terceiro trimestre, porque a gente ainda tem muitas questões macro, tanto global quanto o Brasil aqui, reformas a serem aprovadas, o risco fiscal que a gente não consegue deixar para trás. Por isso, o terceiro trimestre sozinho, assim, não deve ser um baita catalisador de preços. A gente espera que o macro ajude também, que aí, se os dois se somarem aí, a tendência é com certeza positiva daqui para frente.
E só uma coisa que eu queria, que o Gerson e o Álvaro até falaram no Morning Call desta quinta-feira: essa temporada de balanços é importante também porque as empresas, algumas empresas divulgam guidance, né, para o quarto trimestre. A gente pode ver algumas sinalizações, né?
É, exatamente, acho que é um ponto importante, né?
Vai lá, Gerson, desculpa aí.
Não, é só porque realmente é muito mais do que às vezes o pessoal fala: ah, ver balanço é olhar no retrovisor. Não é só isso, né? Porque realmente, quando as empresas, né, falam, apresentam os números, geralmente já tem um pouco de guidance como que eles estão vendo nos próximos meses, né?
Sim, exatamente.
E acho que, aqui, só acrescentando também, a gente, muito do nosso trabalho aqui também, né, Molo, é essa conversa com as empresas pré-temporada de resultado, que aí, de certa forma, a gente já pergunta para o ano como um todo, né? Acho que isso vai ajudando a balizar as expectativas aqui, seja para colocar no modelo, ou seja para entender como as empresas têm participado ali, a commodity atrelada aos preços internacionais, ou varejo atrelado a indicadores macro. Acho que tudo isso e essa percepção junto com as empresas aqui acaba ajudando a gente se balizar também.
Sim, exatamente. Um último comentário aqui. O segundo semestre aqui no Brasil, já alguns meses antes desse segundo semestre começar, seria muito importante, porque a gente estaria com a população adulta, aí jovem barra adulta no Brasil, sendo vacinada já com a primeira dose e posteriormente com a segunda dose. Eu devo tomar minha segunda dose semana que vem. Então, assim, essa população vacinada, as restrições deveriam começar a ser reduzidas cada vez mais e a economia voltar cada vez mais. Então, assim, com o terceiro trimestre já dado, a gente consegue medir de uma forma muito mais assertiva como essa recuperação vem acontecendo, e a gente consegue prever também esses últimos 3 meses do ano como de uma maneira muito mais assertiva, tentando fechar o que será esse ano de 2021 com muito mais precisão e gerando boas expectativas caso essa recuperação venha acontecendo como a gente espera daqui para frente, né?
Vamos lá, né, pessoal? Bom, queria agradecer aí, Molo, Temporini. Foi ótimo, como o Gerson disse aí, sempre uma aula falar com vocês.
Que é isso, gente. Um prazer conversar com vocês aqui. Estamos sempre à disposição. É só chamar que a gente vem, que o podcast é bem legal.
É isso, pessoal. Chamando, a gente está aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Boa. Bons trades aí a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.